dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 24 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedute Advogados, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que levantou 300 milhões de dólares com a empresa Coutu, que eu comentei por ontem aqui, que investiu também na plataforma brasileira CloudWalk. Isso deixou ela avaliada em 9 bilhões de dólares. A Niantic falou que ela vai usar essa grana para expandir já o que ela tem de previsto aí para o projeto dela do metaverso, expandir também na plataforma Lightchip para desenvolvedores, né, que comentei por aqui também dia desses. Agora, já que eu citei investimento aqui da Coutu na startup brasileira CloudWalk, deixa eu comentar que mais uma recebeu startup aqui no Brasil, né, recebeu investimento estrangeiro. A fintech TruePay, que tem foco no mercado corporativo, fez a primeira rodada de investimento da história da empresa e conseguiu levantar 32 milhões de dólares, liderada pela americana Addition. Bom, e ainda aqui das coisas do Brasil, a Americanas confirmou que vai abrir uma loja inteligente no aeroporto do Galeão, né, no Rio de Janeiro. A loja AmiGo, com aquele mesmo esquema da Amazon, né, com mercado que não tem frente de caixa. Ele identifica automaticamente o que a pessoa pega lá da prateleira e já cobra no aplicativo Ami Digital da pessoa. Então o cliente, quando entra na loja, mostra o aplicativo que ele tem do Ami Digital, né? Mostra pro leitor lá um QR Code do aplicativo dele e pode andar direto na loja, né? Que ele inteiro é acompanhado lá por um sistema inteligente e é cobrado automaticamente também quando pega uma coisa da prateleira, né? E leva embora lá, sem passar pela frente de caixa. Bom, e por último aqui das coisas do Brasil, o Vasco da Gama se tornou mais um clube a se render às NFTs. O clube anunciou uma coleção chamada Espelho, de 1924 pro futuro, e comentou que são 5 artes digitais, né, que vão ser vendidas por meio da plataforma Binance. Eles falaram que essas obras vão seguir a temática de combate ao racismo, e caso você queira tentar, pelo menos aí, sendo os vencedores das 5 obras digitais que vão ser vendidas na plataforma Binance, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que reportou uma queda de 84% na comparação ano sobre ano do lucro da empresa no último trimestre. Ela falou que o faturamento dela aumentou também 8% só nessa comparação ano sobre ano, e falou que teve dois motivos. Um é o que todo mundo está enfrentando aí, que é a falta global de chips, né? Então ela acabou vendendo menos telefone do que era esperado, e outra concorrência, que está aumentando também na China. Ainda assim, na parte de telefones, ela comentou que espera terminar o ano de 2021 com 190 milhões de telefones vendidos, o que vai ser um aumento, na verdade, de quase 30% em comparação com as vendas de 2020. Agora, uma empresa que reportou resultados bacanas, mas ainda assim caiu coisa de 20% ontem na Bolsa de Valores, foi a Zoom, a plataforma lá de videoconferências. A Zoom falou que ela aumentou o faturamento dela de um ano para cá em 35% e lucrou 71% a mais e quase dobrou a quantidade de usuários pagos, né, que pagam lá por ano, coisa de 100 mil, isso, empresa, né, que pagam lá por ano 100 mil dólares. Esses números reportados ficaram acima da expectativa do mercado, e ela deu a previsão também, né, do faturamento para o próximo trimestre também ficou acima da expectativa, mas ainda assim ela despencou ontem coisa de 20% na Bolsa de Valores. Isso aconteceu porque mesmo com esses números positivos, desacelerou bastante o crescimento da plataforma, e foi por isso que ela já somou uma queda aí de quase pela metade, né, caiu o valor de mercado da empresa aí desde o começo desse ano. E enquanto isso, na Microsoft, ela começou a liberar o redesenho dos emojis que estava mais ou menos aí prometido para o Windows 11. Eu digo mais ou menos porque lá no começo, né, quando ela falou sobre o redesenho dos emojis, eles iam ser uns bem bacanas lá, com efeito 3D, com bastante volume, brilho e tudo mais, mas não foi isso que ela lançou. Ela lançou uma versão aí que é bem chapada, né, mais parecida com a versão anterior. Dizem que o problema aqui pode estar no fato da Microsoft usar não imagens, né, não bitmaps, mas sim curvas para conseguir renderizar os emojis lá em tempo real, que é uma coisa bacana para você redimensionar para qualquer tamanho que você queira, mas tem uma desvantagem, né, que é bem difícil de você dar efeitos 3D aí para conseguir dimensionar também. Então, basicamente, como ia ser difícil de renderizar lá em tempo real os emojis com efeito 3D, não em 3D de verdade, mas assim com efeito 3D, a Microsoft optou por seguir fazendo eles com uma arte um pouco mais chapada, sem tantos efeitos, e caso você queira ver como ficaram os novos emojis aí do Windows 11, tem link aqui na descrição. Agora, ainda aqui sobre as coisas da Microsoft, pintou um rumor de que está acabando o tempo do contrato dela com a Qualcomm para o fornecimento de tecnologia para o Windows que roda processadores ARM. Eles falaram que essa exclusividade com a Qualcomm, inclusive, pode ser o que está impedindo aí da Microsoft lançar a versão do Windows 11 que roda em Macs, né, com processador M1. Agora é esperar pra ver, né? Perguntada sobre isso em uma das empresas que se manifestar. Bom, a seguir eu vou falar sobre o mega vazamento de dados que afetou alguns clientes da GoDaddy, mas antes disso eu quero agradecer aqui o apoio da Pedute Advogados, que é saber da sua empresa se já fez as adaptações que tem que fazer em documentos jurídicos, processos também, políticas para estar de acordo com a LGPD, com as multas e sanções, né, que estão falando aqui no Brasil desde agosto. A Pedute Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece o serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, também para conhecida como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que tem agora uma série de regras, né, que as empresas têm que seguir sobre proteção de dados, tem até as multas e sanções também, que vale aqui no Brasil desde agosto, então acabou o tempo para você fazer isso, né, se a sua empresa não estiver de acordo ainda com a LGPD. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, você encontra mais informações sobre isso para te ajudar a se adequar à LGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, pedute.com.br, pedute.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar com a LGPD e com quem sabe o que está fazendo. Mais uma vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Aquele serviço GoDaddy que tem hospedagem, tem venda de domínio também. Tem outros serviços que eles oferecem, que é pro WordPress, de administração lá de usuários e também de serviço do WordPress. E acabou vazando informações aí do pessoal. Eles reportaram pro SEC, Regulamento do Mercado Americano. Eles falaram que uma pessoa não autorizada conseguiu acesso a uma conta comprometida e conseguiu acesso à base que eles têm também, né? De dados de clientes aí do Managed WordPress que eles oferecem para clientes ativos e também clientes que já foram, né? E não são mais clientes. E são mais de 1 milhão de contas aí que foram afetadas por isso. Eles falaram que o invasor teve acesso aos e-mails de clientes passados e presentes também. Aí quem é cliente presente tem de chave privada que eles acessaram de segurança lá, nome de usuário e senha também de banco de dados do WordPress. Então fique esperto com isso, se você usa o serviço aí da GoDaddy. Eles falaram que já revogaram as chaves, por exemplo, do WordPress, né? E licenças aí também, para tentar pelo menos proteger o pessoal aí. Agora que o bandido já invadiu, né? Eles passaram a tranca. E caso você queira saber mais sobre isso, né? Pode ter sido afetado aí por esse problema, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é falta de segurança, deixa eu comentar que o Facebook confirmou que 2023, agora só, no mínimo em 2023, eles vão lançar no Instagram e no Messenger também, criptografia ponta a ponta ligada por padrão, como acontece já no WhatsApp aí faz um tempo. O Facebook tinha dito no começo, até quando anunciou que ia juntar o WhatsApp, Instagram e o Messenger, que eles todos iam contar com criptografia ponta a ponta ligada já por padrão a partir do ano que vem, mas não vai rolar, isso no mínimo vai chegar só em 2023. Aí, comentando essa novidade, um ex-funcionário da empresa que até trabalhou já com isso no Facebook falou que eles tinham dançado esse prazo de 2022 só para tentar ficar bem na fita com o público, tentar impedir também aí coisa tipo investigação e tudo mais, mas que era meio sabido já na empresa que esse prazo era meio irreal. O Facebook fez esse anúncio no momento que estavam sendo bem pressionados aí por governos pelo mundo, né, com bastante ameaça de investigação, e fizeram a promessa, torcendo aí para ser suficiente para conseguir ficar mais bem na fita aí com todo mundo. Agora, ainda sobre redes sociais, o Twitter anunciou uma coisa chamada Live Shopping, que é exatamente aí o que o nome indica. Eles falaram que o primeiro teste que eles vão fazer, né, vai ser com o Walmart, numa live a galera vai conseguir comprar produtos aí apresentados pelo Jason Derulo, que é um artista bem famoso aí lá fora, mas só Estados Unidos vai ter acesso a isso, né? Com ofertas aí da Cyber Monday, mas essa live vai rolar no domingo. Então o que vai acontecer durante essa live é que vão ser mostrados produtos e ofertas também que podem ser comprados lá diretamente pelo sistema do Twitter, mas de novo, né? Só Estados Unidos por enquanto que vai ter acesso a esse recurso. E enquanto isso, no mundo da Samsung, o Wall Street Journal comentou que ela pode anunciar em breve a abertura de uma fábrica na cidade de Taylor, no Texas, aí, para poder fazer chips, mas só em 2024 ela vai começar a funcionar. Eles estimaram que essa fábrica vai custar 17 bilhões de dólares, ela vai empregar 1.800 pessoas e vai fazer processadores aí, tanto para ela, né, quanto para o mercado também. A parte chata é que, com uma previsão pelo menos, né, é que ela vai funcionar só em 2020, final de 2024. Isso vai fazer pouca diferença aí, atualmente com essa crise de fornecimento de chips, né, que está faltando para o mundo inteiro, mas ela está se mexendo ainda assim, né, para conseguir se garantir aí mais para o futuro. E ainda sobre as coisas da Samsung, ela está crescendo a representatividade no mercado de relógios inteligentes. A Counterpoint Research comentou que ela terminou esse último trimestre com 14,4% de market share, versus 9,9% na comparação ano sobre ano, mas a Apple segue liderando, apesar de uma queda aí de 6% também na comparação ano sobre ano. Aí, de modo geral, eles comentaram que as vendas de relógios inteligentes pelo mundo aumentaram em 16% também na comparação ano sobre ano, né? Então no último trimestre na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. E caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar o episódio comentando que tanto ela quanto a Amazon também foram multadas aí na Itália em 200 milhões de euros por conluio com os preços aí de produtos da empresa na Amazon. Foram quase 70 milhões de euros de multas para a Amazon e mais de 130 milhões de euros aí de multas para a Apple. E o que rolou foi o seguinte: o tribunal italiano entendeu que a Amazon e a Apple combinaram os preços disso de produtos da Apple e da Beats também para serem vendidos aí na Amazon, né, com um produto meio fixo, impedir a concorrência, mas elas falaram que não. A Apple e a Amazon falaram que trabalharam juntas para impedir, na verdade, a parte mais de pirataria e não de produtos legais aí que poderiam concorrer com os produtos da Apple e da Beats também, e as duas falaram já que vão recorrer aí dessa decisão. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Peducci Advogados também pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!